Graça e paz, querido, como é bom estarmos juntos, mais esse momento precioso na presença de Deus. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse tempo de adoração, em permitir o Senhor nos visitar com a sua doce presença. É claro que você que é cheio do Espírito, que vive na presença de Deus, o seu coração nesse momento se aquece mais ainda. Porque a gente consegue fazer o quê? Num momento como esse, se desligar um pouquinho de todas as coisas que estão ao nosso redor e permitir focar na presença do Pai, em adoração, louvor, oração, permitir Ele falar ao nosso coração e a gente também falar com Ele. Graças a Deus por esse momento tão precioso que assim o Senhor tem permitido para cada um de nós, mesmo ainda à distância, mesmo cada um na sua casa, alguns talvez até mesmo no trabalho, em algum outro lugar, ou até no carro, mas a gente consegue dedicar esse tempo para ouvir, receber e oferecer ao Senhor a nossa adoração, o nosso melhor. Glória a Deus por isso. Inclusive, se você puder, caso você esteja fazendo um monte de coisas, se você puder nessa hora, pare um pouquinho e permita o Espírito Santo de Deus ministrar de forma profunda ao seu coração. Amém, meu querido. Glória a Deus. Eu quero já passar aqui algumas informações para você. Entre elas, uma delas, ou seja, você que tem acompanhado aí o Ministério Igreja Batista do Povo e conhece um pouquinho da história do nosso pastor Enéas Tonini e todo o processo, desde quando ele abriu e depois quando o pastor Jonas assumiu a igreja, quando ele veio para cá, por volta aí de 1999, mais ou menos, que começou um novo tempo aqui também. E estamos comemorando um momento especial de 40 anos, 40 anos de IBP, Igreja Batista do Povo, e nós temos muitos motivos para nos alegrar na presença do Senhor. Nos alegrar porque mesmo em meio a esse momento de pandemia, estamos todos juntos. Temos o privilégio, a oportunidade e graças a Deus pelo que o Senhor tem nos preparado, ao ponto de ser possível transmitir os nossos cultos através da internet e continuar pregando, ministrando como igreja, caminhando em comunhão, mesmo um pouquinho distantes, mas o Senhor tem nos privilegiado em ter condições em continuar pregando o Evangelho. E nós somos gratos ao Senhor por esses 40 anos, gratos pela vida de cada pastor, do pastor Enéas que iniciou todo esse trabalho, do pastor Jonas, o nosso pastor, e todos os pastores, ministros, líderes de célula, todos aqueles que têm contribuído com essa casa todos esses anos, e com cada um que faz parte. Você, membro, você que hoje está apenas assistindo, glória a Deus pelo privilégio, porque somos um corpo, uma igreja, não apenas a Igreja Batista do Povo, Vila Mariana, ou Grajaú, ou Vila São José, não, nós somos um corpo, somos uma família, e por isso sempre temos muitos motivos para festejar e verdadeiramente reconhecer o Senhor acima de todas as coisas. Então, parabéns a você também, essa é uma conquista nossa e nos alegramos diante do Senhor. E eu quero também já lembrar você e convidá-lo, você que ainda não está participando de uma célula, meu querido, não fique fora de uma célula, participe, esteja conosco. Se você ainda não sabe como fazer, você pode compartilhar agora mesmo aqui pelo chat, perguntando, pessoal, quero participar de uma célula, algum líder vai automaticamente responder para você, ou você pode enviar um e-mail para up@batistadopovo.org.br e teremos o prazer em envolvê-lo junto aí com a galera e juntos buscarmos ao Senhor. Não deixe de participar desse momento tão precioso aqui às sextas-feiras, a partir das 20 horas, que é o momento que assim o Senhor preparou para o público UP. E quando a gente fala o culto UP, você que é jovem adulto, já passou aí das suas fases, dos seus 20 e poucos anos, 28, 30 anos, você que está na faixa aí desde os 20 e poucos aos seus 60 quase, né? E se considera assim, jovem, adulto, e realmente deseja mais por Deus, mais de Deus, anseia por mais de Deus, meu querido, esse é o lugar onde você pode sim buscar a presença do Senhor conosco e a gente sim buscar um direcionamento de Deus para a nossa vida. Nesse momento, nós vamos continuar adorando ao Senhor através do nosso dízimo e oferta, e você pode fazer isso de forma voluntária. Vai aparecer aqui na tela para você os nossos dados bancários, e você que realmente reconhece que tudo aquilo que temos vem do Senhor, então você pode fazer isso de forma voluntária. Nós teremos mais um momento de louvor e adoração, e na sequência entraremos na palavra. E eu já queria pedir a você a se preparar para ouvir a mensagem. Teremos um preletor diferente agora, logo após esse momento de louvor. E continuando em cima do nosso tema, quem sou eu? E hoje, máscaras. Então, não deixe de participar, ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para ministrar no seu coração. Eu já quero orar com você. Se você nessa hora lembra de alguém que está enfermo, ou está hospitalizado, ou famílias até mesmo que perderam um ente querido, ou você que está sem um emprego, ou passando uma dificuldade espiritual, emocional, financeira, familiar, meu querido, esse é o momento onde a gente, juntos como corpo, vamos apresentar ao Senhor as nossas petições, as nossas necessidades, os nossos anseios, e juntos como família, clamar pela resposta que vem do Senhor, para que abra os nossos ouvidos e consigamos enxergar, ouvir e perceber a vontade de Deus para nós. Pai, nós nessa hora, Senhor, clamamos ao Senhor, um Deus vivo, um Deus que responde, um Deus que tem prazer em nos abençoar. Te pedimos, Pai, fala conosco, fala ao nosso coração. O Senhor é aquele que conhece a necessidade de cada um. E nesse momento nós apresentamos ao Senhor a necessidade dos nossos amigos, dos nossos irmãos, as nossas necessidades, Pai, os nossos familiares, aqueles que perderam um ente querido, aqueles que hoje se encontram hospitalizados, aqueles que estão passando dificuldades, independente qual seja, se emocional, financeira, espiritual, nós apresentamos ao Senhor cada pedido de oração. Da mesma forma como temos compartilhado no grupo do WhatsApp os pedidos de oração, te pedimos, toma nas tuas mãos cada um deles, Pai. O Senhor conhece a necessidade do teu povo. Nós sabemos que o teu desejo como Pai é cuidar, é abençoar. E por isso, ajuda-nos, Senhor, a perceber, a ouvir a tua voz, a discernir aquilo que está em seu coração. Ajuda-nos a aplicar em nosso coração. Ajuda-nos a cada vez mais levantarmos as nossas mãos como igreja e orarmos mais, clamarmos mais, buscarmos mais, profetizarmos mais e realmente nos levantar em batalha espiritual contra tudo aquilo que se levanta, tentando impedir, Pai, o crescimento do teu reino, tentando impedir, Pai, a tua paz sobre nós. Nós te pedimos em nome de Jesus, aquele que precisa de cura, que receba a cura nessa hora em nome de Jesus, aquele que precisa do livramento, da resposta, do emprego, te pedimos, Pai, abre os olhos, direciona os teus filhos, prepara o melhor, que cada um venha fazer a sua parte, ter a ação, a atitude, e que verdadeiramente o renovo do Senhor, a alegria venha sobre cada um, que o desânimo cesse, que o medo, que a insegurança cesse, que a depressão, que a preocupação, que a ansiedade caia por terra, mas que o coração grato, o coração cheio de fé, venha se incendiar nessa hora, que cada um que está aqui, Senhor, conectado conosco, cada família representada, venha verdadeiramente sentir a tua unção, o teu poder e ser renovado pelo poder do nome de Jesus, para viver a tua vontade, Senhor. Pai, nós te pedimos, Deus, toma nas tuas mãos todas as coisas, nos ajuda a entender a parte que cabe a nós, a nossa parte, nos ajuda a fazer o nosso melhor todos os dias e simplesmente exercer a fé, crer, confiar e descansar no Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, que faz e que opera maravilhas em nosso meio. Por isso nós já te agradecemos por tudo, todas as coisas, porque tudo está em suas mãos. É assim que nós oramos e te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Continue adorando ao Senhor e nesse momento, com liberdade, apresente ao Senhor a sua oferta e o seu dízimo.
Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar. Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. De viver é tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até o não de Deus, mas sem duvidar. Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Não importa o que passamos, Ele continua sendo Deus, Ele continua na alegria, na tristeza, Ele continua. Continua sendo bom, Ele continua.
Graça e paz.
Graça e paz, meu querido. Não sei se você conhece esse seriado, ou se você por acaso já assistiu essa série aí disponível no Netflix, mas eu quero compartilhar um pouquinho com você, nesse dia, nessa sexta-feira, sobre o nosso tema. O tema, quem sou eu? E pensar um pouquinho de uma forma fora da caixa, o quanto realmente eu me conheço. E nada melhor do que para você conseguir entender bem o que nós queremos transmitir de mensagem, nada melhor do que, de repente, aparecer de uma forma aqui diferente do dia a dia. E eu tenho certeza que você vai conseguir entender essa mensagem. Por isso, nesse nosso novo capítulo da série Quem Sou Eu, que tem o objetivo em trazer o entendimento para cada um de nós, quem realmente eu sou, e a gente avaliar na profundidade os detalhes da nossa vida, o quanto realmente a gente se conhece, as áreas que a gente permite o Senhor transformar, mudar, e as áreas que talvez a gente até já se acomodou e a gente não avança. E hoje o nosso tema, máscaras, e eu já queria começar te perguntando, você será que é uma pessoa que usa máscaras? Será que você vive uma fantasia? Ou será que você vive uma vida autêntica? Ou como cristão, autêntico? Através da palavra a gente vai entender um pouquinho melhor o que tudo isso significa, e eu quero simplesmente fazer você pensar como eu tenho avaliado tantas áreas da minha vida, pensando o que posso melhorar, como podemos fazer diferente. E então quero já convidar você a pegar aí a sua Bíblia, no livro de Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, em outro tempo, andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu quero te pedir para você fechar os seus olhos por mais um instante. Pai, nós estamos na tua santa e doce presença. E eu te peço, Pai, continua falando conosco nesta hora. Continua ministrando em nosso coração a tua vontade. Que cada um que está aqui ligado, conectado conosco, venha permitir que o teu Espírito Santo possa agir de forma profunda e falar e trazer à tona tudo aquilo que precisa ser mudado, melhorado. Ajuda-nos, Senhor, a como administrar a nossa vida, o nosso tempo, as nossas coisas, as nossas emoções. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, fala conosco de forma poderosa. Continua ministrando em nossos corações. Pai, usa-me como tua boca neste lugar e glorifica o teu nome. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Talvez, quando a gente voltou daquele período de louvor, oferta, você viu logo de cara essa fantasia e você de repente imaginou, quem será que é? E o objetivo era exatamente causar esse ponto de interrogação. Talvez você já sabia que era eu. Você que já sabia, pode compartilhar no chat. Diz aí, eu já sabia. E você que ficou com dúvida, diz aí também, eu fiquei com dúvida. Seja verdadeiro, estou vendo que ninguém colocou nada ainda, pode pôr aí. E aí, óbvio, talvez alguns, quando eu tirei a máscara, já sabia, é ele mesmo. Ou alguns ficaram um pouco em dúvida. E fazendo uma analogia com a nossa vida, com o texto, com o nosso dia a dia, é interessante o quanto as pessoas cada vez mais vivem uma fantasia. Parece que estão num seriado onde tem muitos episódios e gostam de viver uma fantasia. Não sei se você já percebeu, hoje em dia as pessoas, muitos, se preocupam mais em demonstrar para os outros do que realmente aquilo que ela é. Se preocupa com a sua aparência ao ponto de que as pessoas vejam o que tenho, como sou. Muitos, inclusive, postam nas redes sociais quase um fake, porque mostra uma vida fantástica nas redes sociais. As praias que, de repente, eu estou conhecendo, as minhas viagens. Mostra, de repente, aquele dia que eu fiz aquele prato fit, aquele dia eu compartilhei. Os outros dias eu não compartilhei. Ou aquele dia que eu fui fazer o exercício, eu compartilhei mostrando que eu fui fazer o exercício. Será que a minha realidade é isso todos os dias? Talvez para você sim, glória a Deus. Talvez para alguns outros não. Alguns têm o hábito de postar com frequência e com objetivo do quê? Não, eu quero apenas arquivar as minhas imagens. Se você quer arquivar as suas imagens, você pode colocar na nuvem, você pode deixar aí no seu cartão de memória, no celular. Mas não. Muitas vezes a gente posta porque a gente quer interagir com as pessoas. A gente quer criar relacionamento e às vezes transmitir uma imagem que ela pode ser verdadeira, real, como também ela pode ser uma fantasia. E aí que eu queria pensar com você em cima desse texto. O quanto eu me preocupo em as pessoas olhar a minha aparência e de repente me achar legal ou bonito ou eu tenho isso, tenho aquilo. Ou talvez me preocupo demais e acho que as pessoas estão olhando para mim e já me julgando. Muitas pessoas que vivem de aparência e vivem usando máscara, muitas vezes elas usam uma máscara porque em todo tempo elas se sentem julgadas pelos outros. É como se em todo tempo ela estivesse sendo analisada e as pessoas estão fazendo ali um pré-julgamento. E aí eu me preocupo demais com o que as pessoas estão vendo, então eu preciso manter uma aparência. Quantas pessoas no meio dos amigos têm uma postura, caminham de um jeito, e até mesmo o seu discurso, a sua fala é diferente. E às vezes na igreja, na célula, em casa, são diferentes, completamente diferentes. Será que você é autêntico? Será que você é a mesma pessoa em todos os lugares? Será que lá no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu quarto, será que você é a mesma pessoa como quando você está na igreja, quando você está diante da presença de Deus? Ou será que você vive uma falsa aparência? Ou, infelizmente, se preocupa apenas em mostrar algo, vender uma imagem que não é real. Não sei se você já percebeu quantas vezes a gente olha para uma propaganda, por exemplo, pode ser até mesmo no iFood, e você vê aquele lanche, meu, aquela foto daquele lanche, você olha, você fala, meu, me deu vontade de comer, eu vou pedir nesse restaurante. E aí, de repente, quando chega o lanche, você fala, ué, até murcha, ué, é esse mesmo? Mas peraí, eu queria igual aquela foto. Porque na foto, meu, aquele lanche, você falou, cara, eu vou pedir aqui. E quantas pessoas fazem isso? No dia a dia querem demonstrar algo que não são. Nesse sábado eu estive conversando com um casal e conversando com um rapaz. Ele comentando comigo as dificuldades no relacionamento, as dificuldades no casamento, e compartilhando comigo algumas surpresas. Falando para mim, se eu soubesse que ela era assim, antes, tudo teria sido diferente. Muitas pessoas tomam atitudes precipitadas e muitas pessoas tentam se esconder ou até mesmo omitir quem verdadeiramente é num relacionamento. E depois que casa, que aí vem a liberdade, o dia a dia, a rotina, começam a demonstrar quem verdadeiramente são. E aí os problemas aumentam. Graças a Deus que isso não acontece com você. Mas eu quero enfatizar em cima do texto e agora me apegar ao texto. Aqui na carta aos Colossenses, Paulo ele fala de uma forma muito clara sobre, vamos dizer assim, velhos hábitos. Ou seja, a nossa natureza. E ele também deixa claro a nossa nova natureza e novos hábitos. Se você está em Cristo. Ele começa o texto já falando, se fostes ressuscitados com Cristo. Se você realmente está em Cristo, você precisa viver a nova criatura. Você precisa pensar como nova criatura. E pensar como nova criatura, eu não preciso enganar ninguém. Eu não preciso omitir uma imagem. Eu não preciso fazer nada que tente ajudar Deus. Eu preciso apenas fazer a minha parte e ser verdadeiro. É interessante porque muitas pessoas decidem sim ter um encontro com Deus. E se achegam até mesmo na igreja e começam a participar de uma célula. E começam a conhecer um pouco mais sobre Deus. Mas nem todas estão dispostas a deixar para trás os seus velhos hábitos. Nem todas estão dispostas a abrir mão do pecado. Nem todas estão dispostas a mudar de vida. Ah, eu me simpatizo. Ah, eu estou gostando muito. Ah, eu sinto algo tão gostoso. É tão bom estar com os irmãos. É tão bom fazer parte do corpo da igreja. É tão bom sentir a presença de Deus. É tão bom. Só que eu não estou disposto a mudar. Eu não estou disposto a avançar. Eu não estou disposto a permitir trabalhar em todas as áreas. Aquelas que são mais fáceis eu permito. Algumas eu começo a mudar. Algumas eu já mudei. Só que será que eu permito Deus trabalhar em todas as áreas? Ou tem áreas que eu permaneço de máscara? Que eu permaneço vivendo uma mentira? Ou tem áreas que eu escondo a realidade das pessoas? Qual é a sua realidade? Quem é você? Meu querido, nosso intuito através dessas mensagens, quem sou eu? Não é questionar a sua vida cristã, mas é te fazer pensar, quais são as áreas que talvez eu me acomodei? Quais são as áreas que eu preciso avançar ainda, que eu não avancei? E talvez cheguei num ponto onde eu não mais enxergo a necessidade em mudar. E alguns talvez até mesmo permanecem no pecado. Quantos demonstrando algo perante as pessoas? Já vi tanta gente, às vezes, no nosso meio, tão alegre, tão paciente, tão manso. E de repente você vai conversar com a família, e a família fala, vocês não conhecem quem ele é. Uma outra pessoa. Algumas pessoas, talvez, aqui no nosso dia a dia, a gente olha, nossa, que irmão abençoado, olha como ele é tranquilo. E de repente ele no trânsito é um leão. Aonde abaixa o vidro ali e faz aqueles gestos que você já sabe. E permite a sua natureza, a sua velha natureza se manifestar. Os seus antigos hábitos se manifestarem com facilidade. Talvez você nessa hora ouvindo isso, você pode dizer, ah, mas isso faz parte da minha personalidade. Não, mas isso faz parte da minha criação. Não, mas eu sou assim, nasci assim. Eu sempre fui assim. Mas será que através do Espírito Santo de Deus você não pode ser transformado? Será que o Espírito Santo de Deus não pode transformar a nossa vida, a nossa natureza? Quando o Espírito Santo de Deus realmente toma o controle, e aí sim flui o fruto do Espírito, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e todos os demais. E por que fluem de forma natural? Quando a minha natureza terrena, a minha velha criatura, deixa de ter o domínio, mas quando eu permito o Espírito Santo estar à frente, e aí então as máscaras começam a cair, então a fantasia eu começo a tirar, porque eu não vivo uma mentira, porque eu sou autêntico. E quando eu digo em ser autêntico, meu querido, quantas pessoas precisam de ajuda para vencer em determinadas áreas que ainda não conseguiram vencer. Só que se você continuar de máscara, como a gente pode te ajudar? Se você continuar vestindo a sua fantasia de super mega crente, como podemos te ajudar? É importante nós, como cristãos, enxergar que não é na nossa força, não somos nós que somos capazes, mas é a graça do Senhor. E quanto mais a gente compartilhar um com o outro, quanto mais houver uma troca entre nós, um relacionamento entre nós, uma verdade entre nós, mais fácil será vencer as nossas limitações e as nossas dificuldades. Será que você está disposto a isso? Será que você está disposto a deixar as pessoas te ajudarem a remover a máscara e a compartilhar de verdade quem você é? Permitir a transformação, permitir ser moldado por Deus, permitir ser ajudado? Ou será que você quer continuar escondendo quem verdadeiramente você é? Não adianta esconder. Você pode sim enganar algumas pessoas, mas ninguém pode enganar o Senhor. O texto, eu quero ler apenas alguns versículos com você. No versículo 5, ele fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele está aqui dando uma ordem, algo que eu tenho que fazer. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, nós nascemos debaixo do pecado. A nossa natureza, de uma forma normal, ela gosta de omitir, ela gosta de esconder, ela gosta de viver uma mentira. Ela tem as manias, a gente tem as nossas irritações, tudo que influenciou da nossa família, da nossa criação, ou a nossa personalidade. E ela quer que a gente permaneça dessa forma. A nossa natureza nos leva a permanecer dessa forma, nos leva a viver de uma forma egoísta. Eu quero fazer simplesmente o que eu quero fazer. Sempre o eu, uma realização própria, sem nos mostrar a verdadeira renúncia, permitir e ter o coração disposto a mudar, a ser transformado. Aqui ele fala, a gente tem que fazer morrer a nossa natureza. E meu querido, quando eu digo isso, é permitir o novo, a natureza de Deus viver dentro de nós. É saber desfrutar a paz que excede todo entendimento, o amor ao próximo, o perdão e todas as demais coisas, como eu falei, o fruto do Espírito. É permitir viver a nossa natureza celestial. O Espírito Santo em nós e através de nós. Quanto mais Ele tiver o domínio, mais eu terei sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Mais Ele pode contar comigo. Mais o Senhor me usará para abençoar outras vidas. Mais sensível eu serei. Quanto mais eu matar a minha natureza. Meu querido, o matar, pelo amor de Deus, não é se machucar de uma forma física. mas é você enxergar dentro de você. Primeiro, quais são as áreas que eu ainda uso máscara? Aonde eu me escondo? E começar a trazer e permitir que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha tomar o controle de todas as áreas da minha vida. E mudar aquilo que precisa ser mudado. Não permanecer resistindo, porque muitas vezes somos resistentes e resistentes à mudança. O texto ele deixa bem claro. Ele fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, vil concupiscência, avareza, idolatria. E ele fala, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meu querido, talvez eu e você já fomos filhos da desobediência. E não obedecíamos a Deus, mas fazíamos tudo do nosso jeito. Que não seja assim, nem na minha vida e nem na sua vida. E o texto ainda continua. Nelas também em outro tempo andastes. Nós éramos assim. Quando a vossa vida era dominada por elas. Ou seja, nós éramos dominados pela nossa natureza terrena. Aqui Paulo está dizendo que nós éramos. Amém? Amém. Nós éramos. Em nome de Jesus, espero que você nessa hora ouviu esse texto, suspirou e disse, graças a Deus, porque eu não sou mais dominado pela minha natureza pecaminosa. Por mais que ainda estamos no mundo e sim sofreremos aflições e enfrentaremos a nossa natureza todos os dias, mas cada vez mais eu permito o Espírito Santo fluir em mim para vencer a minha natureza terrena. E no versículo 8, ele diz, agora, porém, despojai-vos. Tira aí, meu. Tira de dentro de você isso. Remove. Ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da sua boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, eu já tive o entendimento que a minha natureza foi removida e hoje eu vivo uma nova natureza em Deus, através do Espírito Santo de Deus. Eu já me revesti do novo. Eu não quero mais o velho homem, não quero permanecer debaixo do velho homem. E meu querido, por que eu estou insistindo nisso? O maior problema nos relacionamentos, em um casamento, um namoro, relacionamento familiar, o maior problema é o ser humano, que deixa a sua natureza com o seu ego, com o seu orgulho lá em cima, e então não tem paciência, não tem bondade, mansidão, domínio próprio, não tem nada disso. Se cada vez mais eu permitir o Espírito Santo de Deus tomar o controle de tudo, cada vez mais será fácil vencer todas as limitações. Ok, então como que eu faço isso? Primeiro eu preciso observar e pensar, quem sou eu? Será que eu uso máscaras? Será que eu uso uma fantasia? E eu tento enganar as pessoas, tentando demonstrar algo que eu não sou? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a melhor forma da minha natureza velha, antiga, terrena, não ter o domínio sobre mim, é eu me revestir, como Paulo fala, da minha nova natureza. Me revestir do novo. Ou seja, eu tenho que me envolver no novo, deixar os velhos hábitos para trás e me encher de novos hábitos. Quais são os novos hábitos que podem te ajudar a vencer? Pense agora, avalie. Ah, eu preciso me achegar mais em Deus, eu preciso ter mais tempo com Deus. Ok, tenho um novo hábito de orar com maior frequência, em ter um relacionamento, não de uma forma religiosa, tenho que orar. Tenho que ler, não, mas de uma forma que gere prazer, crie novos hábitos. Crie hábitos em abençoar pessoas, em ajudar pessoas. Se você hoje enxerga na sua natureza, cara, minha natureza se manifesta com facilidade com meu pai. Cara, com meu pai é um exemplo. Então é ali, é nesse lugar, no seu relacionamento com seu pai, que você vai permitir a sua nova natureza tomar o controle da sua natureza antiga. É muito fácil a gente vencer a nossa natureza terrena enquanto tudo está em paz. A gente tem que vencer em meio à guerra. Vencer em meio à dificuldade. Aí sim eu venci. Não adianta fugir. Ok, não tive mais problema. Também não encarei mais ele? Quais são as áreas que você sabe que você precisa remover as máscaras? Tantas pessoas hoje, gente, é muito triste dizer isso, mas os números são assustadores. Tantas pessoas hoje presas à pornografia e tantas outras prostituições. E eu não estou dizendo apenas pessoas que estão sem Deus ou fora da igreja, estou dizendo pessoas também dentro da igreja. E por que continuam presas? Porque não tiram as suas máscaras. Porque continuam escondendo de tudo e de todos. Não estou dizendo que você tem que expor isso para todo mundo, jamais. Mas você precisa procurar pessoas pontuais que fazem parte da liderança para te ajudar a vencer, para te orientar, para a gente entrar num propósito de jejum, oração, clamor e novos hábitos, tudo junto. Procurar uma ajuda que pode ser espiritual, pode ser médica, pode ser várias ajudas. Só que você precisa remover a máscara. Enquanto você continua escondendo tudo, você continua fazendo tudo errado, porque ninguém está vendo. Deus está vendo, mas você chega a um ponto, quando você repete o mesmo pecado todos os dias, todas as semanas, ou com frequência todo mês, ou todos os anos, ou quanto tempo você já permanece no mesmo pecado. Chega uma hora que a gente já não enxerga mais aquilo como pecado. Chega uma hora que aquele pecado já não traz mais aquele sentimento de eu me sinto pesado, me sinto sujo, me sinto mal, porque a pessoa chega ao ponto de se acostumar com aquele pecado. O pecado antigo já ficou alojado dentro dela. Se ela comete um pecado novo, sim, ela sente até o arrependimento ou o remorso. Mas aquele que ela já carrega há tanto tempo, ela já nem enxerga mais como pecado. Ela já não enxerga mais como algo que esteja ferindo. Ah, não, é apenas um problema que eu tenho, não é um pecado. Ah, é uma dificuldade que eu tenho, mas não é um pecado. É uma limitação que eu tenho, mas não é um pecado. Meu querido texto, ele deixa bem claro. Eu preciso me revestir do novo. No versículo 12, ele fala, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, benignidade, humildade, mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Novos hábitos. Eu preciso viver essa verdade. Gente, é tão bom ser livre. Não ter que viver de máscara para tentar demonstrar algo para alguém para ser aceito perante as pessoas. É tão bom ser eu. Não estou dizendo que você tem que ser relaxado. Ah, então não precisa me arrumar mais. Não precisa. Não, não, não. Se cuida sim. Faça o seu melhor sim. Mas não viva uma mentira. Não demonstre algo que você não é. Seja real, seja autêntico. Demonstre as suas fraquezas. Apresente. Seja claro para as pessoas. Nós temos as nossas limitações e as áreas que precisam ser trabalhadas por Deus. E o versículo 15 diz, e a paz de Deus, para o qual foste chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Já estamos encerrando. Olha, querido, que sobrenatural. Ele está falando da paz de Deus. A paz. A paz de Deus. Ou seja, viver hábitos novos, viver minha natureza celestial. O novo homem em Cristo é viver em paz, é crer, é esperar, é saber que Ele domina sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas. Como falamos nas últimas semanas, saber esperar ou não saber esperar, aqui eu consigo entender, se eu vivo a minha natureza celestial, se eu vivo Deus, através do Espírito Santo de Deus, tomando o controle da minha natureza natural, terrena, eu consigo viver essa paz, eu sei esperar. Como falamos a semana passada sobre ansiedade, essa paz não vai permitir lugar para ansiedade. E como o texto diz, e sede agradecidos, eu posso em tudo ser grato. Grato por aquilo que tenho, por aquilo que ainda não tenho. Eu posso em tudo glorificar ao Senhor. Continua o texto, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Em toda sabedoria, ensinando-vos uns aos outros e admoestando-vos com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Querido, seria tão bom se todos nós tivéssemos a facilidade de viver cheios do Espírito Santo de Deus. E a melhor forma de vivermos cheios da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, é renunciando à nossa natureza, é renunciando os nossos velhos hábitos. Quais são as áreas que precisam ser trabalhadas por Deus em sua vida? Quais são as áreas que você ainda caminha de máscara? Será que é o seu relacionamento familiar? Será que é o seu casamento? Será que é o seu relacionamento na cela com as pessoas? Será que no seu trabalho você é uma pessoa totalmente diferente? Quais são as áreas que você precisa remover a máscara? Para finalizar, no livro de Romanos, um texto que todos conhecem com certeza, no capítulo 8, no versículo, pode ser a partir do versículo 5, que diz assim: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem verdade o pode ser. Só até aqui. Meu querido, quem você tem alimentado mais? Se for a sua carne, a sua natureza terrena, a tendência é que você vai pender para o lado da morte, aonde a consequência, com certeza, ela vai acontecer. Semeei, plantei e colhi. Quanto mais eu me inclino para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus, que eu não estou dizendo apenas a Bíblia, oração, igreja, eu estou dizendo vida. Viver da forma autêntica como filho de Deus. E permitir um relacionamento constante com Deus, fazendo a diferença. Aí sim, eu consigo viver e ter vida e paz. Eu consigo desfrutar isso. Prometo que é o último texto, 2 Coríntios. Todo mundo conhece também, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu preciso viver novidade de vida. Quem é você? Vive de máscara ou vive sem máscara? Em todos os momentos. Eu quero orar com você nessa hora. Primeiro, eu já quero te convidar Se você ainda está de máscara, querido, peça ajuda. Nos procure. Venha falar conosco. Além da liderança do UP, a liderança da igreja, a liderança das células, os líderes de células, nós estamos à disposição para te ajudar. Não caminhe sozinho. Sozinho é muito mais difícil. O Senhor já nos ensinou. Deveríamos e devemos caminhar no mínimo de dois em dois, um fortalecendo o outro. Que a gente seja autêntico e que todas as nossas ações glorifiquem ao Senhor. Vamos orar nessa hora. Pai, nós te damos graças por todas as coisas, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade, Pai. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, Pai, a cada sexta-feira, a cada culto, aos finais de semana e todos os cultos que a gente tem participado. E obrigado porque a tua verdade, ela se torna tão real quando a gente permite ouvir, enxergar e aplicar. Não apenas como uma mensagem, não apenas como um culto, mas nos ajuda a enxergar dentro de nós, a nesse momento parar, após esta oração, e meditar e continuar nos próximos dias meditando quais áreas que talvez eu tenha caminhado de máscara e não tenha percebido. Quais áreas tenho me escondido na minha personalidade, no meu jeito de agir, na minha natureza terrena e preciso vencer. Nos ajuda a enxergar o que pode ser melhorado, o que pode ser aprimorado através da nossa natureza como nova criatura, através do Espírito Santo de Deus. Pai, eu te peço da graça, a começar em mim e cada um que está aqui conectado, Senhor, dá-nos graça, Jesus, para vivermos a tua vontade, para vivermos a tua verdade como autênticos, Pai. Que as pessoas olhem para nós e realmente saibam quem somos, porque somos verdadeiros. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, aquele que hoje se encontra com dificuldade em vencer determinada área, Pai, dá graça para o teu filho, a começar com arrependimento, com reconhecimento que precisa de ajuda, que venha procurar ajuda, remover o orgulho, e que seja um tempo de restauração pelo poder do nome de Jesus. Remove toda a vergonha, tudo aquilo que nos impede em ser verdadeiros e querer esconder algo. Pai, traz a luz, traz a memória e o entendimento, que enquanto eu continuar escondendo, omitindo, os problemas continuarão, porque a semente continua sendo lançada, a brecha continua aberta. E mesmo que não seja hoje, amanhã ou depois de amanhã ou daqui a anos, continuaremos colhendo coisas ruins devido às sementes lançadas. Abre os olhos daquele que precisa hoje perceber e enxergar a realidade e a verdade, para que somente sementes boas sejam plantadas, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Se talvez alguém que está ouvindo essa mensagem nessa hora, talvez lá no seu íntimo, consegue enxergar somente coisas boas, Pai, eu te peço, então, traz ao coração dessa pessoa o que pode ser melhorado, aprimorado. Pai, eu te peço em nome de Jesus, ajuda-nos a aprimorar, melhorar mais ainda. Traz à memória quais são as áreas que precisamos permitir o Senhor trabalhar. Deus, eu profetizo pelo poder do nome de Jesus, transformação, cura, libertação pelo poder do nome de Jesus. Que verdadeiramente os teus filhos sejam livres para viver o melhor que o Senhor tem para nós. Que possamos permitir que o Espírito Santo de Deus tome o controle de tudo. Que a cada dia a gente diminua e o Senhor cresça em nós. E a tua vontade seja estabelecida em nós e através de nós. Que sejamos um canal de bênção. Que sejamos, Pai, como tua boca para essa geração, para essa nação. Que sejamos bênção para os nossos irmãos, amigos, familiares. Que o Senhor nos use como referência, como canal de bênção, Pai. Que verdadeiramente aonde colocarmos as nossas mãos, o Senhor faça prosperar. e não é pela nossa capacidade, mas pela tua graça, porque o Senhor direciona os nossos passos, dirige, permitimos ser dirigidos pelo teu Espírito. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus. Glória a Deus por mais esse dia tão precioso que você assim separou para estarmos juntos. Se você lembra de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com essa pessoa. Não deixe em permanecer conectado conosco. Não deixe em participar desse período de séries Quem Sou Eu. E permita o Espírito Santo falar com você. Tenha um final de semana abençoado. Medite nessa palavra e que possamos juntos aprimorar e crescer para a honra e glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz. Sem máscaras. Máscara, você sabe qual que você tem que usar, né? Máscara apenas de proteção. A outra máscara para esconder das pessoas, não. Deus te abençoe.
Saudade da igreja quando...